Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura-digital. Expresso. Liberdade para pensar.
A harmonia de um diálogo com escuta atenta e cúmplice torna o tempo bem passado, alimento de alma e de amizade. Mas conversar pode também tomar a forma de um combate com dados que são truculenta e mesmo discurso de ódio. Conversar pode não ser fácil. Como é a arte de conversar? Estarão as redes sociais a privar-nos dessa arte? Bem-vindos, Original é a Cultura. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, o Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. A série State of the Union, com argumento de Nick Hornby e realização de Stephen Frears, explora as relações contemporâneas. Cada episódio tem lugar num café onde o casal protagonista conversa sobre a sua vida e a vida dos outros, sobre o que os une e os separa. Vamos ver um excerto.
What are we going to get out of these sessions?
I think we're learning about...
Don't say ourselves. You weren't going to say ourselves, were you?
I'm a hard-working family guy.
Hard kids around the world now.
I'm a guy who loves his wife.
I love you too. I just don't know if I want to be married.
What's the Peruvian special blend like?
Kind of rustic.
Rustic, like cow shit?
So you met my husband, Scott?
I wouldn't put you two together.
Yeah.
Yeah.
Maybe I have some complicated ideas.
It just seems like you were born in 1913.
So he's dead, right?
Well, that opens a few escape hatches for her.
What about sex?
There are some things you never liked doing.
There's nothing I didn't like. You didn't like it.
Me. I'm not gay. I'm an ace.
A what now?
Asexual.
That's not a thing.
Sometimes I feel like I'm talking to Humphrey Bogart.
You're a good guy. Solvent, funny, still handsome. There are lots of other women out there for you. Why do you want a wife who wants to bend you out of shape?
Because she's the one I've got.
What is it you plan to do with your one wild and precious life?
I'm 62. I already did it. That coffee was absurd.
A conversa é fundamental nas relações amorosas, mas também está presente noutras relações. Rui, consideras a conversa uma condição essencial para o estado de união entre as pessoas e para a sua boa relação com o mundo?
Bom, digamos, o ser humano tem esta contradição. Por um lado, todos nós temos um universo interior que não é partilhável. Estamos irremediavelmente sós, até um certo
limite. Para o bem e para o mal, não é?
Para o bem e para o mal. E, no entanto, somos ao mesmo tempo um ser eminentemente social e, portanto, precisamos, desde logo porque vivemos em sociedade, porque precisamos de partilhar o nosso cotidiano, precisamos de tentar compensar, de alguma forma, essa solidão existencial com relações felizes, portanto, quando possível, com os outros, com o fim, e sobretudo com relações privilegiadas que têm a ver com empatias afetivas e com desejo e com desejo e com tudo aquilo que marca as nossas relações com as pessoas. E, portanto, tudo isso, toda essa inter-relação com os outros é marcada necessariamente pela conversa. A conversa não tem que ter um conteúdo racional muito organizado. A conversa de dois namorados pode ser simplesmente uma espécie de emissão de pequenos sons que expressam afeto, como quando se faz uma festa num gato e ele ronrona, não é? Portanto, não tem que ser sempre uma comunicação carregada de um discurso racional. Outras vezes pode e deve ser, e nas coisas importantes da nossa vida coletiva, é bom que a nossa conversa siga bons princípios de racionalidade, de procura da verdade, de procura de fundamentação daquilo que se diz, de atenção ao contraditório, de atenção ao que a outra pessoa nos está a dizer em resposta, porque não há pior que uma conversa de surdos em que ninguém se está a ouvir. E, portanto, realmente é a regra do jogo da vida em sociedade, é a conversa, seja a conversa direta, como nós estamos aqui a ter entre nós, seja a conversa indireta, através das cartas, num passado em que ainda se escreviam cartas, ou através dos meios de comunicação, digamos, muito facilitados, que hoje em dia a tecnologia nos oferece, e que são outras formas de conversa, mas não deixam de responder a essa necessidade de comunicar, de trocar, de se ter aprovação dos outros, que também é importante para a nossa autoestima, de tentarmos refazer o mundo à nossa imagem, como cada um de nós, de uma forma ou de outra, acaba sempre de tentar fazer, embora em geral com pouca sorte. Portanto, um mundo mudo, um mundo de gente que não comunicasse, seria um mundo triste, caótico e, se calhar, suicida.
Mas é verdade que muitas vezes não é a conversar que a gente se entende, não é, Carlos?
Devia ser, não é?
Mas podes ver assim, podes dar alguns exemplos, por exemplo, de diálogos, de discursos que tenham uma boa expressão da arte de conversar?
Sim. Em primeiro, reforçar a ideia que o Rui já transmitiu, que a conversa tem a ver com o facto de nós sermos, enfim, todos os animais comunicam, mas nós comunicamos através da linguagem e a conversa é a expressão da linguagem. Começou por ser uma expressão de proximidade. Nós estamos equipados com um aparelho falante e com um aparelho ouvinte, com as duas coisas, funciona a distâncias curtas. Claro, a tecnologia veio permitir comunicações à distância, telecomunicações, mas é engraçado que a comunicação faz por meios naturais, que a natureza desenvolveu, para estarmos perto uns dos outros. Se eu falar com este tom de voz, quem me ouve é quem está próximo. Com certeza, agora temos aqui microfones, temos aqui tecnologia. Portanto, a linguagem serve para reforçar a proximidade física. E há um lado muito físico na linguagem, não é apenas na comunicação, na conversa, não é apenas as palavras. Eu estava aqui a ouvir o Rui e estava a ver os gestos que ele estava a fazer, estava a ver os olhares que ele fazia, quer dizer, e a certa altura eu pensei, se ele não dissesse nada, eu estava a perceber tudo. Porque ele estava, digamos, com...
Eu sou muito histriónico.
Não,
transmite... As mãos também falam.
Exato, transmite expressão. Eu tive até uma experiência, conta uma pequena história, com a mulher do Carlos Sagan, a viúva, né? Ele já tinha morrido, ela não sabia português, veio a Portugal, o marido tinha prometido que vinha, não pôde, e veio a senhora Andrewen, que é uma grande senhora. E ela, a certa altura, eu falei de uma homenagem ao marido, expliquei também por... Comuniquei, tentei dizer quem era o Carlos Sagan, etc. E no fim, simpaticamente, eu tinha falado só uns minutos, fui ter com ela e tentei traduzir-lhe. Uhum. E ela disse, não precisa, eu percebi tudo. E, portanto, a conversa pode-se, enfim, até quem não percebe as palavras pode perceber a conversa. A Cristina pede-me exemplos. Bem, logo, quando começa a filosofia, o Platão começa com diálogos.
Diálogos
são conversas, não é? E é muito curioso que tem uma grande tradição, ficou com uma grande tradição na filosofia, a arte de argumentar. Era uma maneira de aprender e ensinar. O ensino feito com conversa, isso ficou uma grande tradição. E até na ciência. Se repararmos, os grandes livros do Galileu são diálogos também, com três personagens. E antes do Galileu, há um autor português, que é o Garcia Dorta, que tem também uns diálogos, que é o Colóquio dos Simples. Há um que faz dele próprio, depois há um outro, e é da conversa entre os dois que nasce o livro. E até mais tarde há um padre oratoriano, o padre Teodoro de Almeida, no tempo do Marquês de Pombal, que faz, exilado do Pombal, mas faz também uma recriação filosófica que é muito interessante, que é toda em conversa. 10 volumes só de conversa. Pá. E, portanto, é uma maneira até pedagógica. A conversa tem esta tradição. Há quem possa pensar que a ciência se não se faz com conversa. Pois bem, a ciência não é só a filosofia, não é só, digamos, a pedagogia em geral. A ciência faz principalmente conversa. A ciência é uma comunicação entre cientistas, resulta de conversa entre... E os mentes mais criativos acontecem quando duas mentes se encontram. E não podem pensar que o que eles fazem e o que eles dizem é apenas racional. quando estão dois cientistas que têm algumas afinidades entre eles, a conversa não acaba. Falam sobre física e falam sobre tudo. Eu tenho um pequeno exemplo, se me é permitido, um livro que acaba de sair do Carlo Rovelli, que é um dos físicos atualmente mais conhecidos. E é um pouco a autobiografia dele, conta a sua história, é um rapaz de 60 e tal anos, e conta que a Sartre vai para os Estados Unidos em busca de um outro físico, que Smalling, também conhecido, que, com que ele tinha afinidades. E acontece uma desgraça sentimental. Na véspera da partida, a namorada liga-lhe e diz que tinha acabado a história de amor deles. Deixas-me, e eu também te deixo. Ele ia para vários tempos aos Estados Unidos. E então ele quis anular a partida, era demasiado tarde, etc. Mas chegou lá e começou a querer falar do problema de física ao seu amigo. É para isso que ele tinha ido. A conversa não conseguia. Ele diz, estava com lágrimas nos olhos, não conseguia falar. E o amigo diz, O amigo disse assim, olha, falou-me também de uma namorada que ele tinha perdido e que lhe tinha acontecido exatamente a mesma coisa. E conclui o Rovelli, deixámos a física de lado e passámos a tarde a navegar num pequeno barco à vela, a conversa, a falar das nossas vidas e dos nossos sonhos.
No fundo é a matéria que é feita a vida. Dulce, é verdade que a literatura também não é senão a sombra de uma boa conversa, não é? Através da literatura, por exemplo, tu através da tua escrita pretendes conversar com um outro anónimo, desconhecido?
Não, quer dizer, ler um poder em sentido lato, sim, é uma conversa entre leitor e autor, não é? Portanto, eu quando leio um livro estou a conversar com aquele autor, ainda que seja em tempos tão diferidos que não seja bem uma conversa, porque há de facto, estabelece-se uma troca, mas não posso, acho que não pode ser considerado conversa, como um monólogo não é uma conversa. Portanto, não acho que possa ser considerado conversa.
Mas temos, podemos ter uma conversa íntima.
Não, acho que é mais, não se pode falar de conversa no sentido clássico da conversa.
É uma metáfora, conversa é uma metáfora. O Descartes dizia ler um livro é uma conversa com o autor.
Sim, mas é em termos metafóricos, porque não é tecnicamente uma conversa. A conversa exige coincidência no tempo e no espaço. Agora, as novas tecnologias tiraram-nos a questão do espaço, mas ainda que temos o tempo, não é? A conversa exige isso. Como o Carlos estava a dizer, estamos perto. E quando estamos distantes de séculos, não é bem uma... É outra coisa.
É outro tipo
de encontro. Não é bem uma conversa. A conversa serve essencialmente para trocar ideias e também serve para criar laços. Serve para as duas coisas. Na troca de ideias, nem sempre, portanto, para criar laços, já aqui o Rui falou, etc., porque resulta de sermos animais sociais e de vivemos em sociedade. Portanto, temos que criar laços e, se calhar, é simpático umas palavrinhas de vez em quando. Eu devo dizer que eu acho que a linguagem, o poder da linguagem está sobrevalorizado, porque nós... achamos que podemos dizer, porque temos a linguagem, achamos que podemos chegar ao outro e dizer ao outro aquilo que estamos a sentir ou aquilo que pensamos e que o outro faz isso em relação a nós, mas isso não é verdade. Não só porque a linguagem é manifestamente insuficiente e muitas vezes até se recusa a nomear, como por exemplo, o exemplo que é dado do pai que perde o filho, que não tem nome, não é? Que não, a linguagem recusa-se a nomear os...
Palavras não chegam.
As palavras não chegam, portanto há ali uns interditos, mas não só, é porque é uma convenção, é um código entre humanos e como todas as convenções falham. E portanto, eu sou uma adepta do silêncio. Mesmo nas relações amorosas, dizia ao Rui, que bastam uns ruídos, um ronronar, por claro, aos corpos, mas mesmo quando os corpos não estão assim tão envolvidos, eu acho que a melhor conversa é a que se alimenta de silêncios, porque acho que nos viciamos a conversar, a tagarelar, não é bem? Somos tagarelas. Um dos perigos da conversa tem a ver com a tentativa de manipular o outro. Quando estamos na parte da troca das ideias, não de criar laços, muitas vezes estamos a conversar para medir o outro, para nos medir, para julgar, mas acima de tudo para manipular. Portanto, queremos que o outro fique parecido connosco, ou que pense como nós. E ultimamente tenho notado que esse esforço é cada vez maior. Porque eu acho que a grande vantagem da conversa é a diferença, é o confronto, é eu ver a diferença no outro para reforçar, eventualmente, as minhas convicções ou para as abandonar, que não há problema nenhum em desistir. Mas o que eu agora vejo mais é as pessoas conversam num grupo que já é fechado e que se alimenta, e portanto se alimenta entre si, e quando não o fazem, quando saem dessa bolha onde basicamente funcionam como espelho, é para convencer o outro a ser como nós. Portanto, há também um medo do desentendimento. Há um medo enorme do
desentendimento. E há uma incapacidade de escuta. Para acontecer uma conversa é preciso o tal silêncio cúmplice, mas também a capacidade de escutar o outro. Não sentes essa dificuldade na conversa?
Pois, porque como estamos no primado eu, não é? Nós estamos num tempo extremamente individualista e onde o eu é fundamental. E ouvir o outro exige disponibilidade e generosidade. Não é disponibilidade, pode mais não seja temporal e exige generosidade porque, não é, quando dizemos ouvir, não é só ouvir os sons que ele faz, é compreender o outro.
O que é que ele está a dizer.
Exatamente, é compreender o outro.
Deixa-me reforçar esta ideia. Enfim, já tenho dado algumas entrevistas e tenho visto muitas entrevistas. Aliás, a entrevista é um género interessante, porque são conversas, não é? E eu já reparei que, em Portugal particularmente, porque não é assim em todo lado, na televisão isso nota-se muito, o jornalista faz a pergunta e muitas vezes não ouve o que a outra pessoa disse, não ouve o que o seu entrevistado disse, e vai a seguir fazer-lhe a outra pergunta, que estava encalhada, tem uma lista de perguntas, coisas, às vezes não encaixa nada com a resposta que foi dada e a resposta até já pode ter sido dada, mas pergunta-lhe outra vez, está na lista. Está na lista. E, portanto, o que é preciso? É preciso que numa entrevista, uma conversa, vá para onde for e não esteja amarrada a um guião pré-determinado. E em Portugal temos muito este síndrome, que é, eu tenho aqui um guião e quero lá saber do que a outra pessoa diz, eu quero acabar o meu guião. E isso é uma impossibilidade de comunicar, porque isto chama-se incomunicação. E depois expõe-se na montra pública, expõe-se no ecrã. E isso não é um bom retrato da nossa sociedade.
Mas mesmo quando não há isso, portanto, a compreensão do outro e a compreensão das palavras é muitas vezes difícil. Há muito maus entendidos.
Encontrar as palavras justas também.
Aliás,
é muito difícil.
Aliás, o título deste programa não deveria ser a arte de conversar, devia ser o artesanato. Porque é difícil. Ou seja, porque nós... Na verdade,
há um puzzle, quase.
O que nós temos que estar disponíveis é para a tal incompreensão ou para a tal incomunicação, porque muitas vezes uma palavra dita com um certo tom que o outro entende mal passa a ser uma ofensa.
É uma fonte equívoca, não é?
Portanto, é complexo.
É que a conversa eficaz pressupõe uma relação de respeito entre os dois interlocutores. Porque senão, se eu não estou interessado naquilo que a outra pessoa me vai dizer, eu estou simplesmente a debitar o meu discurso num registro de autoridade. Por exemplo, isto a nós como professores acontece-nos muito, das coisas que nós temos que aprender a controlar, a ideia de que não somos os detentores da verdade e que do outro lado há gente que pensa e que tem coisas importantes para dizer. Mas o que é fascinante na conversa é quando... há uma curiosidade legítima sobre o que a outra pessoa vai dizer. E há também há uma etiqueta da conversa. No bom sentido, não do protocolo formal, mas dos sinais exteriores de respeito para com a outra pessoa. Quer dizer, da ideia de não agredir verbalmente a outra pessoa porque ela não está de acordo, de ter curiosidade legítima de examinar as razões que estão a ser expostas numa opinião contrária. O Truman Capote, que era um cínico, dizia que as hipóteses de uma conversa agradável são reduzidas porque as possibilidades estatísticas das pessoas inteligentes se encontrarem são poucas.
Exatamente.
Mas, mesmo sem cair nesse extremo de cinismo, é evidente que muita da conversa é a chamada conversa mole, como dizem os brasileiros. Quer dizer, é aquela coisa...
Conversa fiada,
então,
não é?
Ah, tudo bem. Então, há assim uma espécie de uns chavões que vão... Sim. Que preenchem.
Mas é preciso um aquecimento também numa conversa, é preciso um aquecimento.
Quando a conversa engrena e de repente a gente tem a sensação de que a outra pessoa está a dizer coisas em que nós não tínhamos pensado, e se calhar, não estamos, e se calhar isso ajuda-nos a reforçar as nossas convicções, ou põe em casa as nossas convicções e nós estamos a mudar a nossa posição porque incorporamos, e até é um dos sinais de por exemplo, de decadência nas pessoas de muita idade, é esta, mesmo quando ainda continuam lúcidas na produção de discurso, é terem cada vez mais dificuldade a incorporar a interlocução do outro. Reproduzem um discurso autónomo, pode ser muito interessante, mas já não ouvem o que a outra pessoa está a dizer para questionar e testar aquilo que estão a dizer. Portanto, na realidade, a conversa é um exercício muito agradável, pode ser muito agradável, se for feita com entusiasmo, com conhecimento...
E com tempo também.
Com tempo... E com o prazer da troca de ideias, que eu acho uma coisa que é muito sedutora.
Há pessoas, depende muito, do nosso grau de relação com as pessoas, há pessoas com quem vamos conversar, não importa o quê. Não importa o quê, quer dizer, sabemos que a conversa vai ser fluida. Nem sequer pensamos nisso, vamos encontrar-nos com alguém. Nem sequer temos assunto. E há outros que a gente conhece menos... E vamos ver o que é que eu vou dizer. O que é que ele vai responder? E estamos com as guardas todas levantadas. Exemplo, e então isso pode haver conversa, dificilmente.
Eu bem sei que elogio em causa própria é vitupério. Mas eu acho, por exemplo, que nós aqui somos bons conversadores.
Eu acho que... Faltava alguém dizer...
Opinião objetiva e imparcial, não é, Rui?
Não, acho que estamos interessados legitimamente no que os outros estão a dizer e
acrescenta-nos
e quando acaba o programa normalmente apetece-nos continuar a conversar, o que é um bom sinal. E nem sempre acontece em televisão, há que dizer. A concorrência não é sempre.
O Rui já tem ido a outros programas e não...
Mas eu, mais do que o respeito, eu diria boa fé.
Isso.
Eu acho que mais do que o respeito, eu diria boa fé. Eu acho que uma conversa, ou seja, para se conversar tem de se ter boa fé, tem que se partir do princípio que o outro não nos quer ofender com a sua diferença. Enfim, porque estamos de acordo, a conversa flui e estamos a dizer basicamente o mesmo, é o efeito espelho. Mas quando nos desentendemos, que aí é que se põe o problema, temos que perceber sempre que a diferença do outro não é um ataque. Não nos quer o outro
pode
não nos quer
ser um
atacar.
Ataque. Nas conversas diplomáticas dão-se para evitar guerras ou para terminar com guerras. E aí uma pessoa está a conversar, está a usar as palavras. Neste momento estão a ser usadas palavras entre encontros de entre ucranianos e russos. E as bombas estão a cair, os tiros estão a ser dados e, no entanto, as palavras estão a ser trocadas. E evidentemente, a maneira mais racional de acabar com uma guerra é através da negociação, é através de uma conversa. E nós vemos que a boa-fé muitas vezes não existe nessa conversa.
Não, sim, mas eu estou a dizer, para uma boa conversa, para uma conversa produtiva, tem de estar a boa-fé, porque se eu parto, seja numa conversa privada, seja numa conversa oficial, se eu parto de má-fé, ou seja, tudo o que o outro diz, eu não vou ouvir, vou ofender-me, não vou compreender, vou deturpar, ou se eu parto para
a conversa... É uma conversa de surdos.
Ou se eu parto para a conversa, imagina, para negociações de paz, para manipular, também isto não é uma...
Mas os diplomatas são muito bons a ter conversas.
Mas isto leva-nos também à questão das redes sociais, porque é inevitável, isso. Porque até que ponto o digital está a moldar a linguagem. É verdade, por exemplo, o ex-vocalista dos Oasis dizia que só o ódio é real na internet. E eu pergunto, isto é verdade? Vocês consideram que, por exemplo, estará a língua a ficar mais pobre, empobrecida, nas redes sociais, Dulce, que...
Ai, não, eu não
te parece
não,
isso?
Não parece, acho que a língua está a ficar
mais... O Twitter
mais,
muitas vezes é encarado como um discurso de ódio, não é?
Quer dizer,
de comunicação rápida, velocidade estonteante, não é?
O que acontece é que
limitação
fica...
de caracteres
não,
também.
Pois, claro. O que acontece é que fica concentrado e para uma comunidade gigantesca, determinadas palavras, determinadas conversas estão concentradas, neste caso, numa comunidade simultânea, mas sempre houve, por exemplo, lembro-me de ir às repartições públicas e quando havia filas e as pessoas não eram atendidas, eram reclamações e diziam-se coisas horríveis. Ou seja, a natureza humana não mudou. O que eu quero dizer é, a natureza humana não mudou. O que as redes
mas
sociais
os meios fazem, são diferentes.
Os meios expõem-na de forma diferente. Nunca se conversou tanto por escrito, por exemplo, é uma coisa interessante.
Mas acho que é uma conversa, trata-se de uma conversa...
Como dando-se as cartas, ou seja, é um bocadinho, nós vamos por fases, dantes houve um período em que as cartas eram fundamentais, agora quase ninguém escreve cartas. Depois passou, quase toda a comunicação passou a ser verbal. Agora a comunicação é mais por mensagens e por comentários.
Mas portanto, todavia há diferenças entre uma carta e, por exemplo, uma troca de tweets ou de comunicação.
O Twitter é o tamanho.
Evidentemente.
É
o tamanho. Mas há posts do Facebook que são cartas. Cartas para muita gente. Portanto, não acho. Acho que é diferente. Acho que a condição humana é a mesma. Só que nos expomos de maneira diferente. É só isso. E nós, os que, por exemplo, para quem já nasceu com esta realidade, isto nem é um assunto. Uhum. Para quem não escreveu cartas, para quem não teve o telefone, ali os períodos a contar e essas coisas todas, isto
não. Ou nunca esteve presente em tertúlias.
Exatamente, isto não é um assunto. Isto não é um assunto.
Agora, a questão das redes sociais, enfim, eu li agora um livro muito interessante sobre o Facebook, duas jornalistas americanas, conta a história desde o início. Eles não... Ouviram muita gente, mas anonimamente o Facebook, não ouviram, digamos, o Zuckerberg e a sua vice, mas conta como aquilo é uma máquina de poder. É um algoritmo, mas um algoritmo que tem uma lógica de poder no sentido de dinheiro, de influência.
Manipulação.
E, de facto, eu estou no Facebook e tem alguma utilidade. Não estou noutras redes sociais, em geral. Mas, de facto, pode haver manipulação, é isso. Muita gente não se apercebe, está ali a dizer tudo sobre si, está ali a... E aquilo é uma mina para quem quer vender coisas, ou para quem quer, enfim, exercer o poder, até ganhar eleições, etc. E está mais que provado que houve interferências na votação do Brexit, que houve interferências agora na eleição do Trump, e há tentativas de interferências constantes em qualquer eleição. E, portanto... É preciso algum cuidado. Eu acho que a maior parte das pessoas que usam aquilo não tem suficiente cuidado. Expõe-se de uma maneira que a certa altura já vemos muitas vozes e livros e autores a dizerem saia, tira a sua conta, porque os seus dados... Aquilo não é gratuito. Não é gratuito. A pessoa pensa que é gratuito.
Não há almoços de graça.
Não há almoços de graça. Toda a informação sobre a pessoa, o que ela consome, o que ela gosta, está tudo a ser registado.
Isso.
Sim, mas isso também está tudo a ser registado quando usa as outras aplicações.
Não, mas você pode escolher os registros maiores ou os registros menores.
É. Mas é importante um aspecto que tu estavas a referir, é que muitas vezes, vamos ver, em termos de princípio, a conversa através das redes sociais é uma conversa. É uma conversa mediada pela escrita e por uma escrita com características especiais, porque tem um número de caracteres limitado, tem a preguiça da própria mecânica da escrita, e, portanto, reduz, até muitas vezes tem aqueles emojis que se substituem a uma formulação verbal, mas às vezes são falsas conversas. E falsas conversas porquê? Porque às vezes o suposto interlocutor não é uma pessoa física, é um robô que está a espalhar, por exemplo, teorias de conspiração, fake news, etc. E nós pensamos que estamos numa comunidade em que cada um está a expressar livremente as suas ideias e que está a haver, portanto, uma grande conversa geral e, na realidade, estamos a ser bombardeados com uma informação pré-fabricada que nos quer manipular. A segunda questão é... Também o que tem a ver com a limitação de caracteres do Twitter, que entretanto duplicou, mas de qualquer maneira continua. Há um esforço para que a comunicação seja feita em termos simplistas, para que não haja raciocínios complexos.
Mas assim se pode não ser simplista. Depois, isso tudo depende de como é que as
pois,
pessoas usam.
Porque... Mas aquela ideia, se não é capaz de dizer isso em meia página, então é porque não sabe o que está a dizer. Não, há ideias que não podem ser expressas em meia página.
Se calhar não é no Twitter que têm que
pois,
ser ditas.
Não, o que eu quero dizer é que há uma tentativa sempre de fazer das questões... uma questão binária, ou sim ou não, ou preto ou branco. Não há nuances, não há cinzentos, não há gradações e não há complexidades, e não há orações subordinadas, e não há complementares. Quer dizer, portanto, nesse sentido, é uma conversa que pode ser empobrecedora.
Rui, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu, por exemplo, cresci na Guerra Fria, e portanto, o discurso sobre isso, com as conversas sobre isso, eram muito...
Agora temos a guerra quente.
Exatamente. Eram muito simplificadoras, como tu dizes. Portanto, eram os maus e os bons, consoante se fosse descomunista ou pró-norte-americano. E lembro-me de discussões, por exemplo, na faculdade ou mesmo no, na escola secundária, em que aquilo que tu estás a dizer do Twitter, que era tudo muito simples, era branco e preto, bons e maus, acontecia.
Já existia, não?
Já existia. Não, portanto,
está na natureza humana.
Exato, está na natureza humana. Temos é um meio que repara o que faz muitas vezes a revolução. Ou seja, as redes sociais têm ajudado imenso e não é à toa que todas as ditaduras as proíbem. Portanto, se fossem... Claro. Portanto, elas têm ajudado imenso, não sim, só na, não... na organização da revolução, como na...
Tenho nada a obsessão anti-redes sociais. Aliás, eu acho que o que acontece é que as redes sociais, pelo seu caráter democrático, ou seja, pelo acesso fácil, livre que toda a gente tem, traz ao de cima vozes que tradicionalmente não estavam no debate público.
Claro, mas isso é bom.
E isso é bom.
E cada um pode ser um emissor, mas cria uma cacofonia, o que significa deixa de haver mediação. Uhum. E uma pessoa tem, enfim, há o perigo de acreditar em coisas...
Exatamente, exatamente.
Que de facto não são verdade. Mas o Rui disse há um bocado uma coisa que é muito interessante. Pode lá estar um robô. E a questão é, como é que nós sabemos se está lá um robô ou não está? É interessante, fala-se hoje muito em inteligência artificial, mas um dos grandes autores, um inglês chamado Alan Turing, ele dizia que o teste, chama-se mesmo teste de Turing, é fazer uma conversa. Se uma pessoa separada de alguém por uma conversa não conseguia distinguir se é humano, e portanto toda a inteligência artificial está-se a fazer para... tentar que uma máquina faça uma conversa. E há máquinas capazes, neste momento...
Já conversam muito.
Que conversam muito. Uma pessoa telefona, telefonamos para marcar um bilhete não sei de quê, e a máquina que isso. Lá está pode ter uma conversa interessante. E a conversa, para ser humana, também não tem que ser exatamente uma coisa racional. Isso é uma coisa maquinal.
Pois.
Pode ter um elemento de irracionalidade. E está-se a programar isso, quer dizer. Eu sei lá, qualquer dia, nós temos irritações, às vezes tínhamos com telefonistas, quando havia telefonistas. Qualquer dia, se chamas de inteligência artificial, também se irritam e nos mandam não sei o quê. Porque o ódio... Falaste do ódio. O ódio, o discurso de ódio é humano, com máquinas ou sem máquinas.
A sua besta carregou na tecla errada.
E o ódio é muito interessante. Começa com a linguagem e depois pode ser agressão corporal.
É.
E depois pode ser mais grave até, pode ser até, em casos extremos, extermínio e coisas desse género. E, portanto, nós temos casos na história de ódio, digamos, a um grupo humano. E, portanto, o que é preciso? Bem, o que é preciso é ter cuidado com as conversas que ouvimos, com as conversas que fazemos.
Não conversar com estranhos.
Mas é verdade que a excitação de uma boa conversa perdura também no sangue muito depois dela terminar. E assim também, eu espero que esta conversa perdure, não é? No sangue de todos. Emily Dinkinson, que falámos no programa anterior, dizia que sentia sempre uma carta como se ela fosse a imortalidade. Porque é a mente sozinha, sem amigo corpóreo. E eu, para exemplo de conversa, trago este livro de Camilo Íntimo, que é As Cartas Inéditas de Camilo Castelo Branco ao Visconde de Oguela, que era o seu melhor amigo, o seu amigo de carteira, dos 6 anos. E nós temos aqui uma troca, aliás, todo este livro é quase uma pesquisa policial, porque este espólio esteve perdido no Brasil, depois foi recuperado por uma investigadora queirosiana, Beatriz Berrini, que, por sua vez, conheceu o Alfredo Campos Matos, um grande queirosiano, e tivemos depois também, teve uma grande virtude, é que esta edição, além de ser trabalhada por Alfredo Campos Matos, foi trabalhada pelo grande especialista em Camilo, que é João Bigode Chorão, a quem devemos, de facto, um agradecimento enorme por este trabalho. E é verdade que nós temos aqui temas, desde as críticas bordadas aos seus contemporâneos, Camilo é verdade que não refriava a sua língua nesse aspecto, os padecimentos físicos, a queixa dos filhos, enfim, a sua vida pessoal, a sua vida íntima, que só comunicamos a um grande amigo e a um grande amigo íntimo. Na verdade, ele diz que é tudo um conversar ao correr da pena e uma dor que tem a doçura da saudade que nos leva à infância, ao banco da escola, ao que fica lá longe, tão perdido. Irreparável. É verdade que esta conversa faz-nos lembrar esta ligação de Camilo Íntimo àquele poema lindíssimo que Fernando Pessoa dedica a Sá Carneiro depois da sua morte, em que ele diz que há meu melhor amigo, nunca mais na paisagem sepulta desta vida encontrarei uma alma tão querida às coisas que em meu ser são as reais. Portanto, um amigo como esse que a falar amamos. Portanto, esta conversa cúmplice que Camilo tem com o Visconde de Oguela, Fernando Pessoa tinha também com o Mário de Sá Carneiro, e nós encontramos também algumas pessoas muito especiais das nossas afinidades eletivas. Do se trouxeste também...
Eu trago uma autora
clássica,
a Jane Austen, Sensibilidade e Bom Senso, é um livro muito conhecido. E porquê é que eu trago este livro? Primeiro porque ela é uma autora de muita conversa, realmente ela tem muitas, as personagens dela conversam muito. Mas neste livro, concretamente, foi quando li, eu era bastante nova, e foi a primeira vez que eu tive a percepção de como uma conversa podia mudar uma pessoa. E é logo no segundo capítulo, portanto, isto é a história de um senhor que morre e deixa uma segunda família com umas meninas e deixa um filho do primeiro casamento, o tal, o herdeiro, dos seus bens. E pede ao filho para tomar conta da viúva que deixa e das filhas. E pronto, e assim, e morreu descasada a pensar que o filho assim faria. Logo no segundo capítulo, a mulher do filho, portanto, a mulher do herdeiro, o filho diz, comunica à mulher a vontade de deixar, de dar 3 mil libras às irmãs, e a mulher não quer, porque vai ficar sem esse dinheiro para ela e para o filho, não é? E então começa numa conversa, se vocês puderem ler, é delicioso.
Vai descendo, não é?
Exatamente, vai descendo, começa a convencê-lo, não, isso é um disparate, o teu pai não estaria...
Eles não precisam de tanto.
Não, pois, não, era mais, o teu pai não estaria nele a pedir-te uma coisa dessa, então ele não pode pedir para tu deserdares o teu filho para ajudares meias irmãs que não são bem família. Pronto, e ele, assim, pensando bem, talvez o teu pai... quisesse dizer que elas precisavam só de um género, portanto, e aquilo, como diz o Rui, foi descendo até ser quase nada. E, portanto, foi a primeira vez que eu me surpreendi com o poder de uma conversa, ou seja...
Sim, às vezes dá resultado.
Exatamente. E pronto, é um muito bom livro, aliás, como tudo o que ela escreve.
Aliás, sensibilidade e bom senso são dois ingredientes essenciais para uma
boa conversa.
Sim,
neste caso
exatamente. Neste caso, sensibilidade é mais paixão.
Sim.
No fundo, paixão e razão.
E de irmãs com temperamentos muito diferentes.
Exato,
não é?
É mais ou menos a paixão e a razão. Uma coisa que nós não dissemos, só assim numa breve nota da conversa, que acho que agora há uma diferença, é que estamos todos muito suscetíveis. Ou seja, de repente é muito fácil ofender. Isso é uma novidade.
E partimos para o insulto rapidamente.
Não, isso eu acho que isso sempre foi. Mas esta coisa de haver uma censura às palavras...
Isso está sempre a pressupor que poderá haver um insulto implícito em cada palavra.
Pronto,
não é?
Isso é uma novidade.
Cuidado com as palavras. Carlos, tu trouxeste um autor livro... que é especialista em conversas,
é? Muito,
não é?
Bom a conversar, o Mário Vargas Llosa. E o livro acaba de sair na Quetzal, intitula-se Conversas em Princeton, com o Ruben Gall, que é um professor, é mexicano, é um professor de literatura em Princeton também, e há uma conversa dos dois e também com os alunos, não é? Exemplificando que, digamos, aulas podem ser conversa. Eu lembro que o Mário Vargas Llosa, Prémio Nobel, é o autor de um livro com o título Conversa, também, que é Conversa na Catedral.
Catedral.
E a Conversa na Catedral, só resumir, muito interessante, porque é que se chama Conversa na Catedral. Não é na Catedral, a Catedral é um bar. É um bar. E estão lá dois personagens, um, o filho de um, enfim, de um dignitário corrupto do regime peruano, antigamente, e outro é o antigo motorista do pai, com quem o pai tinha uma relação homossexual. E o que é que naquela conversa se está a descobrir é os podres da família, que são os podres do regime, é, digamos, um peru que se desvenda ali, enfim, perante uns copos de cerveja que vão bebendo, e ele vai-se apercebendo, digamos, de como é que ele estava, enfim, o peru todo perdido, para não usar outra palavra.
Vale a pena as conversas em Princeton, e também seguimos um pouco um discurso peripatético, que também é importante, não é? Caminhando. Rui, tu terminas também com um diálogo musical.
Sim, eu trago uma conversa. Nós não falámos aqui, a não ser de passagem das tertúlias, daquela tradição que, enfim, que se perdeu, porque foi substituída por esta relação, digamos, virtual das redes sociais, das pessoas que se encontravam no café ou num bar, sim, sim, em que todas as noites se encontravam e conversavam. E isso acontecia muito no Rio de Janeiro. Nos anos 50 havia uma série de bares em que se encontravam o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, e os cantores, a Sylvia Telles, etc. E havia dois cantores, crooners, que eram o Dick Farney e o Lúcio Alves, que eram rivais. E então alguém um dia pediu ao jovem Tom Jobim que escrevesse uma canção em que eles mostrassem que afinal eram amigos, e ele escreveu esta canção em 1954, uma das primeiras canções, um dos grandes sucessos do Tom Jobim, chamada Teresa na Praia, em que dois rapazes disputam quem é que vai conseguir namorar com a menina lindíssima que viram na praia do Leblon.
Cadê no castanho e uma pinta do lado? É a minha Teresa da praia.
Se ela é tua, é minha também. O verão passou todo comigo.
O inverno pergunta com quem. Então vamos.
Este foi o Original é a Cultura. Voltamos para a semana. Até lá. Todo o tempo. É bom tempo para a cultura.
Tereza da praia não é de ninguém.
Não pode ser tua.
Nem tua também.